conectado, ligado na informação.
Bom, agora nós estamos com 7 horas e 35 minutos. Ainda uma garoa fina, né? Nesta manhã de sexta-feira, aqui em Lagoa Vermelha e, consequentemente, também na nossa região. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios a presença do deputado Giuseppe Riesgo. Bom, deputado tem uma agenda aqui em Lagoa Vermelha e, evidentemente, que também na nossa região. O deputado representa o Partido Novo e tem algumas demandas que a gente gostaria de abordar aqui na nossa grade de programação. Deputado Giuseppe, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Tudo bem? Prazer poder falar contigo.
Igualmente.
Estar aqui em Lagoa Vermelha, né? Conhecida como a terra, a capital nacional do churrasco, né? A terra Exato. Muito hospitaleira. Muito feliz de poder estar aqui, poder conversar contigo. Vim a convite de um amigo, né? Do Gustavo Oliveira. E agora temos algumas agendas agora de manhã aqui na cidade. Depois a gente parte já para próximas agendas, próximas viagens. Creio que para Cruz Altense a gente vai depois aqui.
É uma das primeiras vezes, deputado, que está fazendo esse roteiro aqui?
É a minha primeira vez aqui em Lagoa. Apesar de conhecer já a cidade, de saber que é a terra do Dana Amélia, do Santini, do Cláudio Damin, que eu estava mencionando para ti anteriormente, né?
Exato.
Eu nunca tinha vindo aqui para a cidade. Então é feliz de ver, saber que. Toda aquela questão que a gente ouve falar, que é uma cidade muito hospitaleira, né? É verdade, então eu fico feliz de poder estar aqui.
A gente sabe que o deputado tem algumas demandas, inclusive algumas pautas que tem debatido bastante. A questão principalmente da crise do IP, né, deputado?
Sim.
Que é uma demanda que tem interesse de todos, né?
A questão do IP, Paulo, foi o seguinte, a gente tem escutado relatos de hospitais e de clínicas e de todo mundo que está envolvido com essa questão da saúde no estado que tem alguma relação com o IP, que a coisa está feia, faz tempo, né? E a coisa está feia para todos os lados, está feia para quem recebe pagamento do IP, está feia para quem é atendido pelo IP, está feia para os hospitais que atendem IP, não está legal para ninguém, assim, né? Então eu fiz uma bela de uma análise ano passado para tentar entender o que, afinal de contas, está acontecendo, né? Um plano de saúde tão importante. Uma autarquia tão antiga no estado, ela não pode estar quebrada simplesmente de uma hora para outra. Alguma coisa aconteceu ao longo de muitos anos para isso chegar nessa situação. Né?
Já foi possível constatar alguma coisa?
Sim, uma série de problemas. O IP ele tá estruturado de uma maneira que não tem como dar certo. É uma autarquia que gasta demais, não sabe no que gasta, isso é o pior de tudo. Ela não tem uma auditoria bem feita. É uma série de pedidos de pagamentos de exames que foram feitos, cirurgias, de consultas e medicamentos que foram aplicados e assim por diante, que o IP não consegue controlar 100% se tudo é verdadeiro, se tudo aconteceu de verdade, se tudo era necessário, né? Se precisava fazer aquele exame, não precisava, precisava usar aquele medicamento, não precisava, precisava existir aquela clínica oncológica naquela cidade pequena, onde do lado tem uma outra clínica oncológica, onde as pessoas podiam fazer o mesmo tratamento, só andar a 20 km de distância, eles não sabem. Eles fiscalizam só 5%, auditam só 5% dos gastos. E aí o déficit mensal passa dos 30 milhões de reais, né? E tu vai gastando 30 milhões a mais todo mês, o bicho pega, né? A coisa fica feia. E não tem como aumentar a receita, porque o IP, não sei por que ele fez isso, é uma estruturação estranha de captação de recursos, ele cobra do assegurado por percentual de salário. E ele não cobra de acordo com o risco que ele vai trazer para o plano, ou se ele vai ter dependentes, não vai ter dependentes, ou se ele tem comorbidades, não tem, se é idoso, não é. Ele cobra por percentual de salário. Então, e ninguém é obrigado a ficar no IP, né? Então, pega a situação tipo a minha, por exemplo. Eu sou deputado estadual, ou seja, meu salário é alto, e eu sou jovem, tenho 26 anos. Para mim não vale a pena ficar no IP. Porque ele vai pegar 3% do meu salário, que é alto, entende? Então, para mim é muito mais barato eu sair do IP e pagar o Unimed, do que eu pagar IP, então eu saio. E existem diversos outros servidores do Estado que estão na mesma situação que eu.
Os critérios adotados acabam...
Aí não vale a pena para pessoa jovem ficar, entende? Pessoa jovem com alto salário. Agora, uma pessoa idosa de baixo salário vale a pena, porque daí ela paga um percentual, o mesmo percentual do salário dela, o valor fica menor, tem filhos, tem dependentes, tem tudo, e ela acaba usando bastante o plano. Então, tu gera um incentivo para que pessoas que vão sustentar o plano saiam dele e pessoas que vão ser sustentadas pelo plano fiquem. E aí ele vai dando prejuízo assim, em cima de prejuízo, sem contar que ele gasta demais, sem contar que tu pode ter vários dependentes junto contigo e não vai pagar nada mais por isso. Então, é uma fórmula para dar errado. É uma fórmula para quebrar. Eu faço um comparativo que é o seguinte, como é que a gente cobra, o plano de saúde não deixa de ser um seguro de saúde, né? Tu paga mensal, se precisar tu vai lá e usa uma coisa ou outra, é tipo seguro de carro, mesma coisa. Uhum. paga mensal. Se tu arranha o carro, bate o carro, etc., tu algumas coisas a franquia cobra e outras não. Outras coisas, tu tem perda total ali, tu paga um valor e deu. E tá liberado, resolve, recebe um carro novo. O plano de saúde é parecido, só que o carro ninguém paga plano de seguro de carro de acordo com o salário que tu recebe. Tu paga de acordo com o carro que tu tem. Tu paga, se tu tem um carro muito caro, tu vai pagar mais. Se tu tem um carro muito barato, tu vai pagar menos. Se tu é sem noção na direção e tu já bateu várias vezes, tá? Faz uma análise da tua vida e tu vai pagar mais. Por que o plano de saúde tem que ser diferente, né? O plano de saúde é parecido. Se tu é idoso, tu paga mais. Se tu tem um alto risco de utilizar, tu paga mais. E assim por diante, assim vai indo. Se o IP se estrutura assim, em cima de cobrança de percentual de salário, é pedir para dar errado. E deu errado. Deu errado, ele tá com uma dívida muito grande, um déficit muito grande, não consegue pagar suas contas e a coisa tá feia. Tem um hospital que tá dizendo que vai parar de atender, tem um hospital que tá quebrando por causa disso, e assim a gente tá tendo
que... E o IP pode quebrar.
Pode quebrar, com certeza, pode quebrar.
Deputado Giuseppe, e outra pauta que a gente percebe que tem repercutido muito é a questão da CNH, deputado.
Sim.
Como é que está essa questão? Qual é que é a demanda nesse sentido?
Bom, a CNH, Paulo, é o seguinte, nós temos hoje, imagina o Beira-Rio lotado e a Arena lotada, tá? Os dois ao mesmo tempo. É isso que a gente tem de pessoas esperando para poder tirar a carteira de motorista hoje no Rio Grande do Sul.
Travou o processo.
Travou. São 112 mil pessoas, tá, esperando. Só que é o seguinte, né, são 112 mil pessoas que não podem buscar esse serviço em outro lugar. Um monopólio do serviço entregue pelo Detran. Todas as nossas participações, digamos assim, na construção da carteira de motorista são feitas no setor privado. Então, tu vai lá no CFC, tu se cadastra no CFC, faz aulas no CFC, prova teórica, aula prática. Tudo isso é o CFC que faz. Quando chega o dia de fazer o exame final, a prova final, o exame prático, quem fez carteira lembra, troca, é uma outra pessoa que vai fazer, que é o examinador do Detran. Não pode ser o teu professor do CFC, é o examinador do Detran. Por quê? Porque a regra diz, a lei diz, sei lá por que isso que é assim, que só o Detran pode fazer. Bom, onde travou? Foi aí. Hoje a gente tem 112 mil pessoas esperando para fazer isso. Para fazer a prova, o exame prático de admissão. E aí tem um monte de motivos para isso ter ocorrido. Pandemia, depois da pandemia teve uma operação tartaruga, teve um monte de coisa assim que foi travando. Chegou no nível assim de que por conta da pandemia os examinadores do Detran decidiram que eles não iam fazer mais do que tantas provas por dia, que eles não iam atender em dia de chuva, que eles não iam atender em dia nublado pelo risco da chuva, não podia andar com o carro com o vidro fechado por causa da pandemia, e assim foi indo.
E aí empilhou.
Empilharam 112 mil pessoas para tirar carteira de motorista, elas não têm o que fazer, a culpa é do Detran, não tem para onde fugir, ela precisa fazer lá. Só que assim, carteira de motorista, alguém deve estar nos ouvindo pensando, que bobagem, carteira de motorista. Cara, carteira de motorista não é meramente uma frescura, uma bela vontade minha de poder dirigir para dar umas voltas na rua, não é isso. Tem gente que precisa da carteira de motorista para trabalhar, cara. Tem gente que precisa da carteira de motorista para conseguir um emprego, que a empresa exige que tenha carteira. Tem pessoa que precisa da carteira para poder ir para o seu trabalho, para poder levar suas coisas, para poder fazer um bico, para poder carregar. Eu preciso carregar minhas coisas, eu sou pedreiro, eu sou azulejista, eu sou pintor, eu sou o que for. Eu tenho que carregar minhas coisas, cara. Preciso levar, preciso trabalhar com a carteira.
Hoje no currículo muita gente já exige que já a pessoa...
Exige, exato. Então, pô, o Estado vai travar 112 mil pessoas por conta um capricho de um grupo de servidores que não quer fazer os exames. Pô, então faz o seguinte, habilita mais examinadores, bota as pessoas para mais gente habilitada para trabalhar, libera hora extra, faça com que os caras tenham que fazer mais provas para poder receber a gratificação que eles recebem. Eles têm uma gratificação chamada GRAEX, gratificação de exames. Se tu faz 2, 3 exames, eu não me lembro exatamente o número, mas é bem pouquinho, tu já recebe a gratificação.
E tem perspectiva de mudar isso, deputado?
Eu tô desde outubro cobrando o governo, cara. Pô, desde outubro, nada. Já me prometeram um monte de coisa. E eu não sou eu que posso resolver, né? O deputado não pode baixar uma ordem e resolver. O governador que faz isso, né? O secretário que faz isso. Eu não posso fazer isso. Eu posso cobrar o máximo que eu posso fazer. E tô cobrando que nem louco, né? Tô torrando a paciência deles, tô enchendo o saco deles. Eu acho que a principal função do advogado, também eu sou advogado, né? A principal função do advogado e do deputado também é encher o saco. É incomodar, é mostrar que tem caminho para resolver aquilo. Então a gente fez reunião na Casa Civil, Paulo, foi outubro, novembro. E não foi resolvida a situação, me prometeram 30 dias, pediram 30 dias para resolver. Pô, eu tô em julho, tô em 15 de julho já, 14 de julho já e nada foi resolvido.
Deputado Giuseppe, outra pauta que ela acaba se tornando polêmica, né? A gente tem ouvido muita discussão em cima disso, é a questão da venda de bebidas nos estádios,
sim,
nos locais de futebol.
Sim.
Como é que o senhor está vendo essa discussão?
Até aqui em Lagoa Vermelha ficou conhecido aquela situação que aconteceu no jogo de futsal, né? Eu acho que não era tu o narrador do... eu ouvi falar que era tu, o narrador, né?
Exato.
É, tu vê, um jogo de futsal pode vender cerveja no estádio, no ginásio, em jogos oficiais?
É, em alguns eles... Hoje está liberado, mas a maioria não permitiria, né?
É, tá liberado, talvez escondido. É. Porque
no estádio... No futebol de campo ainda continua proibido, né?
No futebol de campo está proibido.
É.
E veja só, né? É, para mim isso é uma questão de também de tentar tapar o sol com a peneira, assim, o termo que eu uso mesmo é hipocrisia, tá? O pessoal diz que, lá em 2008 proibiram a venda de cerveja dentro dos estádios de futebol, sob o argumento de que os estádios eram muito violentos e a gente precisava civilizar os estádios, né, e tornar eles menos violentos. É lógico que no Brasil ninguém vai analisar os motivos da violência, ninguém vai fazer um estudo para entender os motivos da violência, ninguém vai fazer uma coisa séria. Vai ser a moda louca, né? A moda véia, a moda, não vou dizer a palavra, aquela que a gente fala normalmente, tá? E o que eles decidiram? Vamos proibir a bebida nos estádios. Resolveu o problema? Não. De 2008 até 2014, os dados que a gente tem mostram que a violência nos estádios, na verdade, só aumentou. Porque não era a cerveja que causava violência no estádio. Era a torcida organizada que se marcava de se matar. Era a briga de gente que já se conhecia. Era...
Até porque se montou estrutura para as pessoas ambulantes, daqui a pouco sem uma devida legalização, comercializar um pouquinho antes do portão de acesso.
Claro, tu é gremista, Colorado?
Eu sou do Glória.
É, mas e vai no estádio do Grêmio e do Inter?
Nos dois transmitir. É.
Então, lá na arena tu vê, né? Na arena tu vê. Tem venda de cerveja na porta. É. No Beira-Rio, pelo menos, tu não pode subir a rampa, né? Tu tem que beber tudo antes de subir a rampa. Ah, nossa. É super, super diferente do que era antigamente.
Tomar,
né,
tudo ali.
É. Aí o que aconteceu? Os caras criaram essa proibição, tentando enganar, tentando dizer que, não, agora o negócio vai melhorar. Aumentou a violência até 2014, até porque os caras sabiam que se eles brigassem, ninguém ia ficar sabendo, porque não tem câmera, não tem nada, não tem como ver. É um multidão de gente, não tem como saber. E aí não mudou nada. Aí de 2014 em diante começou a reduzir a violência. Por quê?
Qual é que é a sugestão, deputado?
A minha sugestão
tá apresentando lá.
É autorizar a venda de bebida de novo, porque de 2014 a 2018 diminuiu a violência. Porque agora tem um estádio moderno, um estádio amplo, um estádio que tem cadeira, que tu consegue ver, que tem iluminação, que tem câmera de segurança, que tu consegue identificar o cara que faz alguma coisa, o cara invadiu o campo, ele vai ser pego, tá lá o Ministério Público, a Brigada Militar, todo mundo de olho em ti. Tu faz uma bobagem no estádio hoje, o cara vai te pegar, entendeu? Então, cara, por que eu vou proibir a cerveja? Todo mundo, como tu mesmo disse, bebe lá de fora. Bebe ali até os últimos 5 minutos pra entra todo mundo ao mesmo tempo, prejudica a revista, né? Se tu entrou no estádio recentemente, tu vê o cara dar uma tapeada ali e toca e entra. Se tu tá com alguma coisa escondida na perna, no pé, num casaco, é difícil de pegar, né? Então os caras levam bebida, levam droga, levam arma, levam tudo pra dentro do estádio hoje. Porque a revista é ruim.
A campanha é outro sentido, né?
Então o que a gente quer fazer? Eu quero autorizar novamente a venda de cerveja dentro dos estádios para acabar com essa hipocrisia, para as pessoas entrarem mais cedo no estádio, para beberem lá dentro, para terem um ambiente seguro, controlado, que se eu quiser, se eu tô com a minha filha e eu quero ir no estádio, eu não vou ficar na parte de fora ali tomando trago, eu vou entrar antes, cara, vou sentar, vou pedir uma cerveja e vou ficar ali com ela, entendeu? Eu não vou ficar na parte de fora, no meio de um monte de marmanjo tomando cerveja ali porque eu quero tomar antes, eu vou entrar antes, cara. Só que hoje... Tem um ou outro, um pai com a sua esposa, com sua filha, com seu filho, que ele quer tomar uma cerveja antes pra ver o jogo. As pessoas querem, não tem nada de errado em fazer isso. Ele fica na parte de fora. Então, vamos parar com essa hipocrisia e vamos botar as pessoas pra dentro mais cedo, vamos vender cerveja lá dentro. Não vai ser nem barato cerveja lá dentro, vai ser caro cerveja lá dentro. Hoje, vai pegar uma fatia de pizza no estádio é 20 pila. Uma pipoca é 15 pila, o negócio é caríssimo. A cerveja vai ser caro também. Então, assim, parar com esse negócio, autorizar novamente a venda. Já fizemos o projeto de lei, já foi dado relatório favorável na CCJ. Pelo deputado Sérgio Turra, já foi dada a constitucionalidade, agora falta a gente conseguir botar para votar. Só que o pessoal não quer votar antes da eleição. Então tudo bem, passou a eleição, vamos botar para votar. Eu acho que a gente vai. Eu acredito que a gente vai conseguir, ao final desse ano, acredito que a gente vai conseguir, a gente vai autorizar, e aí a partir do ano que vem, se Deus quiser, no gauchão já vai estar liberado venda de cerveja nos estádios. É o que eu espero.
Como é que está a costura para a gente fechar, que está esgotando o nosso tempo, deputado Giuseppe? Como é que está essa costura aí na questão de candidaturas a nível estadual e nacional?
Passou rápido, né, Paulo? Nossa, parece que eu estou aqui faz 2 minutos. Do Partido Novo, tu quer dizer, né?
Isso, nossos,
do Partido Novo com... A gente tem um pré-candidato à presidência da República, Luiz Felipe Dávila, o nome dele, um cara fenomenal, qualificadíssimo, de grande qualidade, que seria um excelente presidente, botaria o Brasil no rumo de volta de novo. A gente precisa de um país focado seriamente em reduzir a pobreza, em crescer o desenvolvimento econômico, em ter mais liberdade econômica, em ter menos burocracia, menos imposto, mais liberdade. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa. Nós temos um pré-candidato ao governo do estado, tá, o Ricardo Jobim. Eu estive com ele ontem ali em Erechim. Nós fizemos uma palestra ali para empresários da cidade, para quem quisesse participar ali. E agora, acredito que o Ricardo vai também junto comigo ali para Cruz Altense, que tem a questão da ponte ali, que entre Ronda Alta e Cruz Altense, que tá difícil a situação ali, que tem uma balsa, né, bem cara, bem complicada. Esses são os nossos pré-candidatos a presidente e a governador. Os nossos pré-candidatos a deputado federal nós já temos, sim, os mais conhecidos, creio que seja o Marcel Van Hatten, que inclusive o Cláudio Damin, chefe de gabinete dele, é daqui de Lagoa, né, vermelho, e o Fábio Osterman, que hoje é deputado estadual junto comigo. E para deputado estadual, tenho eu para pré-candidato à reeleição, o Giuseppe Riesgo, e talvez os mais conhecidos, assim, quem sabe o Felipe Camusato, que é nosso vereador lá em Porto Alegre, temos o Douglas Sander ali de Lajeado, o Nilmar Piva de Santa Cruz do Sul, o Slaviero de Caxias do Sul, assim a gente vai indo, né? Uma série de pessoas concorrendo aí, se colocando à disposição como pré-candidatos para que a gente faça. O nosso objetivo é fazer dobrar as nossas bancadas. Nós queremos...
No estado, a nível de candidatura a governo, tem alguma aproximação com algum partido?
Não. O partido não. É somente nós. Até porque a gente está fazendo uma campanha sem utilização de fundo partidário e fundo eleitoral. Para mim é um ponto básico.
Assim, partido sempre defendido.
Eu sou um cara que eu sou assim, ó, imposto nunca, imposto de jeito nenhum. Eu sou contra impostos. Tá? Eu quero quanto menos imposto, melhor. Quanto mais dinheiro ficar no bolso da pessoa e menos no bolso do político, melhor. É isso que eu quero. Então, para mim seria muito estranho eu utilizar dinheiro de impostos para fazer campanha política, né? O dinheiro do fundão eleitoral é dinheiro nosso, dinheiro de imposto. Então eu não me recuso a usar esse dinheiro, nem que eu perca a eleição. Eu prefiro perder a eleição não usando dinheiro público do que ganhar usando, porque aí eu acho que eu vou me queimar e vou destruir uma coisa importante na minha vida, que é o dinheiro do povo tem que ficar no bolso do povo e não ser levado para Brasília para depois ficar pagando campanha. Aí é santinho, é jingle buzzando nossos ouvidos, tudo pago com o nosso dinheiro. Aí é complicado, né? Então nossa campanha é sem dinheiro público, sem esse tipo de coisa, para a gente poder fazer uma campanha focada em ideias, em propostas.
Obrigado, deputado Giuseppe,
pela visita. Era isso, passou rápido, hein, Paulo?
Com certeza.
Obrigado pela oportunidade, um grande abraço para ti e para todos aqui da cidade.
Certo, conversamos com o deputado estadual do Partido Novo, Giuseppe Riesgo, que traz aqui algumas pautas para serem discutidas, que normalmente trazem uma discussão bem ampla, principalmente se a questão da crise no IP, questão da bebida nos estádios, as filas de carteira nacional de habilitação. Nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Produção Rural, oferecimento... Pensou Gel, pensou Agro.